Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero registrar, então, a carta que vem da cidade de Dom Eliseu, no estado do Pará, enviada pela nossa ouvinte Maria Onetti. Essa foi a sua mensagem. Meu prezado pastor Itamir, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. A finalidade dessa é para parabenizar por esse maravilhoso programa que muito enriquece o nosso espírito. Quando o Senhor está ensinando, a gente já sente namorada celestial. Pastor, qual é a sua denominação? Peço as orações por mim, que tenho problema de reumatismo, e por meu esposo, que sofre de pressão alta. E também peço para que Jesus salve toda a minha família. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e por compartilhar conosco seus pedidos de oração. Conte conosco, conte com as nossas orações, nós estamos aqui também para apoiá-lo nesse sentido. E nós oramos dando graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios como você que se dedica a um estudo sistemático da Palavra de Deus. Por isso, a cumprimento e a todos que nos dão o privilégio da sua audiência. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja atendida pelo Senhor conforme a sua vontade. Em relação à pergunta sobre a minha denominação, eu sou batista, mas é mais importante sermos cristãos. Veja bem, diante da grande salvação que Cristo nos concede, diante do fato de que todos nós pertencemos ao corpo de Cristo, essas divisões denominacionais, na verdade, elas têm pouca importância. Eu sou batista, um outro é presbiteriano, um outro é pentecostal e assim por diante. Mas o que vale mais mesmo é servirmos a Deus, amarmos a Deus com todo o nosso entendimento, nossa força e o nosso coração. Por isso, aproveitando a oportunidade, eu quero convidá-la para que nesse momento todos nós, não importando a cor da nossa denominação, o nome que temos em nossas comunidades, eu gostaria de convidar a todos para que nesse momento busquemos a presença do Senhor em oração, pois só nele podemos confiar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo da tua palavra, através da prática da tua palavra, prosseguimos para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu Filho Jesus. Pai querido, tu és misericordioso e te pedimos então que haja edificação e pela capacitação do teu Espírito possamos entender o teu querer para aplicarmos em nosso viver. Também eu quero suplicar-te que atendas a tua filha lá de Dom Eliseu, conforme a tua vontade. Deus, conforme o teu querer, atenda o pedido de cada um daqueles que te buscam nesse momento. Nós oramos pedindo a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo concluirmos os nossos estudos no primeiro capítulo dessa primeira carta de Paulo, escrita ao seu filho na fé, Timóteo. Vamos estudar 1 Timóteo 1, 18 até 20. 1 Timóteo 1, 18, 19 e 20. Esse texto nos chama a atenção para o fato de que o ministério é uma batalha contínua. Como afirmou um dos grandes autores evangélicos publicados agora no Brasil, Matthew Henry, o ministério é uma guerra contra o pecado e contra Satanás. Agora, é uma guerra vencida sob as ordens do Senhor Jesus, o capitão da nossa salvação. A expectativa que as pessoas tinham e têm sobre nós devem nos motivar a viver ainda mais dignamente da vocação a que fomos chamados. Você deve se lembrar de Efésios 4:1. Mas, ao mesmo tempo, as advertências e as admoestações que recebemos devem ser encaradas como tentativas de prevenir contra o pecado. E, assim, também elas devem nos motivar a viver corretamente a verdade do Evangelho. O risco que corremos é não atentarmos para a vida digna e aí naufragarmos na fé. Mas, afinal de contas, o que significa essa expressão? O que é naufragar na fé? Ora, naufragar na fé é desprezar a boa consciência, é não se importar com a consciência pura. Naufragar na fé significa perder ou deixar cair, ou então deixar afundar a crença e o comportamento, a convicção e o procedimento, aquilo que é intelectual e aquilo que é moral. Naufragar na fé é desprezar o que a nossa consciência aponta como errado. Conforme bem definiu John Stott, se não levarmos em conta a voz da nossa consciência, permitindo que o pecado permaneça não confessado e não perdoado, a nossa fé não terá vida longa. Todo aquele cuja consciência tenha sido tão manipulada a ponto de tornar-se insensível, acha-se em grande perigo, totalmente aberto aos enganos do diabo. Confira comigo depois 1 Timóteo 4:1 e 2. Para que não ocorra um naufrágio na fé, é necessário termos uma vida de íntima comunhão com Deus através do Espírito Santo. E é necessário também mantermos uma vida de meditação na palavra de Deus, que é um instrumento divino para apontar os nossos erros, não apenas de procedimento, mas principalmente de motivação. Veja, por exemplo, aquele texto bem conhecido de Hebreus 4:12. Por isso, para todo cristão, para todos os ministros de Deus, são exigidos certos requisitos que, uma vez obedecidos, qualificam esse cristão ou esse ministro a ser usado por Deus para a glória dele e para a bênção do povo de Deus. Por isso, diante dessas exigências, o título para esses versos se vê nessa expressão. 1 Timóteo 1, 18, 19, 20. Os requisitos necessários para o ministro de Deus. Eu repito, esse é o título que podemos ter a partir dessas exigências, dessas recomendações, desses apelos que Paulo fez ao seu filho na fé, Timóteo. Os requisitos necessários para o ministro de Deus. Paulo tinha levado ou tinha deixado Timóteo em Éfeso com uma missão bem específica. Timóteo tinha que colocar em ordem as questões doutrinárias que eram debatidas nas comunidades daquela grande cidade. A igreja de Éfeso fora fundada por Paulo, conforme Atos 19, lá por volta dos anos 52, 53 d.C., quando ele ainda tinha em Éfeso uma permanência de 2 anos e 3 meses. Foi o tempo que Paulo gastou para fundar, para alicerçar aquela igreja. Agora veja só, Éfeso era importante não apenas por ser a cidade que dava entrada para a Ásia, mas a cidade era considerada muito importante porque ali tinha um grande templo, a deusa Diana. Quando lemos lá em Atos 19, vemos a revolta que foi daqueles ourives, daqueles que não creram em Jesus, gritando por 2 horas ou mais, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Num êxtase popular, da multidão queriam defender a todo custo a sua grande deusa, patrona da cidade. Mas é interessante que a cidade de Éfeso era importante também para o cristianismo, porque a comunidade cristã de Éfeso era muito marcante, pois através dela, através do Evangelho, nas suas ruas, nas suas praças, provavelmente foram organizadas as igrejas de Colossos, de Herápolis e talvez de Laodiceia também, com a ajuda daquele outro companheiro de Paulo, Epáfras. Confira isso em Colossenses capítulo 1, versículo 7 e Colossenses capítulo 4, versículo 12. Éfeso era uma das grandes igrejas, ou a maior igreja, daquelas sete cidades para as quais o Senhor Jesus pediu que João escrevesse as sete cartas do Apocalipse. Éfeso era a principal cidade daquelas outras cidades que foram hospedeiras das igrejas que receberam as cartas do Senhor Jesus através do apóstolo João, que aparecem claramente registradas em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Depois de aproximadamente 10 anos, Paulo escreveu então a sua carta para a igreja quando ainda estava preso na cidade de Roma. Você deve se lembrar dessa passagem, nós já nos referimos a ela algumas vezes, Atos 28, 16 a 31, e também Efésios 4, 1, quando Paulo fala claramente que ele está e que ele é prisioneiro por causa de Cristo. Paulo escreveu orientando-os sobre a bênção da união entre os gentios e os judeus que formavam agora a grande família de Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito interessante, nós já estudamos, muito bonita, e que tem uma mensagem gloriosa, porque mostra que em Jesus não há mais diferença entre judeus e gentios, mas agora todos nós formamos a família de Deus. E agora, decorridos uns 2 ou 3 anos após essa primeira carta que ele escreveu para a comunidade, ele escreve agora para o pastor da comunidade, provavelmente nos anos 63, 64, sabendo das distorções doutrinárias, já livre da prisão de Roma e desejando chegar ao extremo oeste do império para evangelizar a Espanha e, quem sabe, até a Grã-Bretanha, o apóstolo, então, tinha deixado Timóteo como responsável para tratar daquelas questões que afetavam a sã doutrina e que estavam brotando naquela região de Éfeso. Paulo, então, encorajou Timóteo a cumprir as suas responsabilidades, lembrando-lhe de guardar as profecias a respeito dele mesmo. Provavelmente, Timóteo, ainda jovem, estava temeroso e sentindo-se insuficiente para tal missão. Era uma missão muito grande, muito desafiadora para ele, mas a palavra de Paulo ao seu filho Timóteo foi uma palavra de total confiança. Combata firmado nessas profecias o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. E ao referir-se a esses temas, Paulo lembrou de dois homens, Himeneu e Alexandre, que por rejeitarem esses princípios, colheram como resultado o naufrágio na fé e, como disciplina, tiveram que ser entregues por Paulo a Satanás. É uma expressão dura, mas nós já encontramos isso lá em 1 Coríntios 5. Para quê? Para que aprendessem a não mais blasfemarem. Confira nos versículos 18 e 20 do capítulo 1. Timóteo, então, precisava ficar firme na luta contra as falsas doutrinas. Veja o capítulo 1, versículos 18 e 19, junto com Judas, versículos 3 e 4. Timóteo, como ministro de Deus, deveria saber que o ministério nos leva a apacentar as ovelhas, mas também nos leva a nos opormos com firmeza aos lobos devoradores que atacam o rebanho. Apacentar e proteger são as ações esperadas por Deus de todos aqueles que ele mesmo chama para servi-lo. Infelizmente, hoje, temos muitos obreiros que têm rejeitado a boa consciência e ensinam como doutrinas coisas que não fazem parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir essas advertências lá em 1 Timóteo 4, 1 a 3 e também em 2 João, versículos 8 e 9. Devemos proteger a fé genuína do nosso rebanho, assim como Timóteo deveria fazer, pregando fielmente a palavra do Senhor para corrigir todos os que blasfemam com doutrinas falsas contrárias ao Evangelho. Todos nós cristãos, temos essa responsabilidade. Por quê? Porque todos nós também somos ovelhas, pertencentes ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Tanto liderados como líderes têm exigências a cumprirem na defesa da comunidade cristã. E assim, o princípio que esse texto nos apresenta é colocado da seguinte maneira. Todo ministro de Deus deve estar alerta para obedecer os requisitos que o qualificam para o ministério. Eu repito, esse é o princípio que deve ser aplicado em nossas vidas com base no texto de 1 Timóteo 1, 18 a 20. Primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, versículos 1, 18, 19 e 20. Eu repito então o princípio, todo ministro de Deus deve estar alerta para obedecer os requisitos que o qualificam para o ministério. Nesse texto, nós vamos encontrar três requisitos a serem obedecidos por todo ministro de Deus. Mas antes de especificar esses requisitos, me permita, eu quero ler para você o texto de hoje. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosses objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Muito bem, agora podemos olhar para esses três requisitos que devem ser obedecidos por todo ministro de Deus. O primeiro requisito que o ministro de Deus deve obedecer é lutar para a realização da tarefa a ele designada. Veja o versículo 18. A pergunta que se faz logo no início desse primeiro requisito é: que profecias haviam sido dadas com respeito a Timóteo? Veja o versículo 18. Não podemos ter certeza quanto às profecias exatas, mas parece muito provável que foram confirmações dos dons de Timóteo e do seu chamado para o ministério. Timóteo era uma pessoa em quem os outros viam um potencial para o serviço de Deus. Temos falado em algumas ocasiões, estudando outros livros da Palavra de Deus, que nós temos três bases para entendermos e para percebermos se alguém é chamado para o ministério. Em primeiro lugar, a pessoa, e nós vamos verificar isso no capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo, a pessoa deve desejar, deve almejar estar no ministério, deve almejar desenvolver o ministério. Na verdade, a primeira pessoa que deve desejar o ministério é a própria pessoa. Ele se sente motivado, ele se sente desafiado, ele se sente inquieto enquanto não atende a voz do Senhor. Mas, em segundo lugar, ele tem que ter a confirmação do próprio Deus no seu coração. Ele tem que perceber que Deus o tem chamado para o ministério. Então, não é só uma questão pessoal, um desejo pessoal, mas ele tem que entender claramente que Deus o tem chamado. E isso pode ocorrer através de momentos devocionais, pode ocorrer através de uma pregação que ele ouve, pode ocorrer através de uma leitura bíblica, quando alguma palavra salta das Escrituras e toca fundo o seu coração. Enfim, Deus pode se manifestar na vida de cada um de nós das mais diversas maneiras, chamando-nos para o seu ministério. Portanto, para termos uma convicção de que devemos estar no ministério, primeiramente precisamos entender que Deus tem nos chamado para o ministério, essa vontade que nasce do nosso coração. Em segundo lugar, Deus tem que ser tão claro que nós vamos ser convencidos de que Ele é que está falando. Mas em terceiro lugar, o corpo de Cristo deve demonstrar que nós somos alguém chamados para o ministério. Então, nesse primeiro requisito, que é lutar para a realização da tarefa que nos foi designado, nós temos que entender que essa tarefa a nós designada deve ser desenvolvida segundo as instruções dos mais experientes. Paulo, então, era essa pessoa mais experiente que estava dando essa retaguarda para Timóteo. A tarefa a nós designada pode ser dada através de eventos sobrenaturais. Pode ser que Deus tenha chamado Timóteo por profecias, mas com você ele chamou através de uma leitura bíblica, através de um testemunho, através de um livro. Mas, enfim, Deus tem que nos chamar. E a tarefa para nós designada é um combate contínuo que deve ser travado em favor do Evangelho. Nós somos chamados para pregar, para proclamar o Evangelho, para cuidar do rebanho de Deus. O segundo requisito do ministro de Deus é lutar para manter o que é essencial ao ministério. Veja no versículo 19. A manutenção da fé é o apego ao conteúdo da sã doutrina, isto é, da doutrina dos apóstolos. Manter a fé é nos manter apegados à sã doutrina, à doutrina pura, ao leite genuíno, conforme diz Pedro. A doutrina dos apóstolos que nós vemos, que era a base da igreja primitiva, ela está lá em Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Portanto, aquilo que é essencial para o ministério é mantermos também a boa consciência, que é a vida diária de arrependimento e confissão de pecados. Sem essa boa consciência, sem essa respiração espiritual de arrependimento, de confissão de pecados, de busca do perdão de Deus, nós não podemos ministrar em nome do nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a manutenção daquilo que é essencial ao ministério cristão evita aquele naufrágio na fé. Portanto, o segundo requisito do ministro de Deus é lutar para manter aquilo que é essencial ao ministério: consciência pura, sã doutrina, e assim evitando o naufrágio na fé. Finalizando quase o nosso programa e finalizando a nossa exposição, o terceiro requisito do ministro de Deus é lutar contra aqueles que blasfemam o Evangelho. Veja o versículo 20. Esses desviados eram pessoas conhecidas da comunidade cristã, isso é, estavam juntos com eles. Quantas vezes nós nos enganamos a respeito de pessoas, temos que pedir ao Senhor discernimento. Agora, esses desviados foram entregues a Satanás para serem disciplinados, e a disciplina na igreja hoje é tão vital quanto naqueles dias. É necessário que a igreja viva em pureza, com toda a pureza de sentimentos, com toda a motivação correta. Dependendo do Senhor, nós temos que exercer a disciplina cristã. Essa passagem de 1 Coríntios 5 nos mostra exatamente que, num ponto máximo, o que aconteceu é que aquele homem, que não se reconhecia pecador, teve que ser entregue a Satanás para ser duramente disciplinado. E, finalmente, os desviados, ao serem disciplinados, deveriam aprender a não mais blasfemar. Por quê? Porque o objetivo da disciplina, querido amigo, é para a aprendizagem, é para a recuperação daquele que peca. Portanto, os requisitos, para todos nós, na verdade, são requisitos para defendermos a Igreja, para lutarmos em favor do Evangelho e para nos opormos àqueles falsos mestres, àqueles que tentam roubar o rebanho de Deus. A minha oração por você, que é um ministro de Deus, é que Deus o use poderosamente para a glória dele, para o benefício da Igreja. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graça sem igual.